antes, doutora Eliane, o pessoal da CETIP está informando que esse eco é porque o seu computador aí é que está dando esse eco. Então, quando tiver um outro desembargador falando, a senhora desliga da senhora. Tá certo, doutora Eliane? É o seu que está apresentando em frente.
Senhora.
Vamos lá. 19 da ordem. 19 da ordem é o recurso ordinário 604, dígito 32, do ano 2019, da 4ª Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Thaís Cláudio Sabino e recorrido Banco Triângulo S.A. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Tiago Rodrigues de Leão de Carvalho de Gama, advogado do recorrido reclamado. É o 19 da ordem, recurso ordinário 604, dígito 32. Quem preside é a desembargadora Eliane Arouche.
Pois não? É a doutora Laerte, né? Só tem uma pessoa para fazer, só tem um advogado, né?
Só o doutor Tiago, do recorrido reclamado.
Doutora Laerte, pode participar?
Doutor Tiago.
Pois não. Já boa tarde a todos. Vou pedir vênia para saudar a todos os eminentes no nome da doutora desembargadora Anne Nojosa. Eu estou pelo Banco Triângulo, que é recorrido nesses autos, e ele versa basicamente sobre o pleito da obreira de concessão de horas extras de profissional bancária. Essa profissional bancária ficou atestado nos autos que ela trabalhou em dois períodos distintos, em duas funções diferentes. Numa primeira função, que foi de abril de 2015 a dezembro de 2017, ficou atestado nos autos por intermédio da produção de prova testemunhal de três indivíduos diferentes, que o labor ocorria única e exclusivamente das 8h30 da manhã às 16h30 da tarde, com uns 15 minutos de intervalo. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para não tomar muito tempo. Eu não vou trazer o interrogatório de todas as testemunhas, mas, enfim, pelo menos de uma delas para clarificar o entendimento. Abre aspas. Que autor, enquanto assistente, trabalhava das 9 às 15h15, com intervalo de 15 minutos. Que não havia necessidade de que ela extrapolasse tal jornada. Que a autora diariamente registrava sua jornada manualmente numa planilha. Que a planilha poderia ser digitada também, mas ambas eram feitas pela própria autora. Esse testemunho foi do senhor Fábio Augusto Lima Santos, referente a esse primeiro período. Então, assim, quanto a esse primeiro período, ficou assentado nos autos, repito, né, por meio de três provas testemunhais, que o labor ele era corretamente anotado no registro de ponto e que cumpria a jornada legal. Além desse primeiro período, a gente tem também um segundo período, que é o período de encerramento do contrato de trabalho da obreira, em que ela passou a exercer uma função de gerência e, no exercício dessa função de gerência, ficou também comprovado nos autos, também através desses três testemunhos, esse labor era amplamente externo, de modo a afastar o regime das horas extras de acordo com o artigo 62 da CLT. Novamente, eu pedi vênia para trazer à tona mais um testemunho sobre esse período de labor em sede externa. Dessa vez, então, o interrogatório foi produzido por carta precatória da senhora Luciene de Souza Libório. Abre aspas. Que os gerentes comerciais de Maceió não têm obrigação de ir todo dia para o base. Que é o próprio gerente quem faz a sua própria agenda de visitas. Que a visita do IPED, que é a visita de 6 clientes por dia. Que normalmente os gerentes param entre 13 e 14 horas. Que o sistema dos gerentes encerra às 13 e 15 da tarde, que entre as visitas pode-se realizar alguma atividade particular, sem precisar pedir autorização ao público, que é o gerente quem define o horário do almoço, enfim. Nós entendemos que ficou amplamente comprovado nos autos, não por uma nem por duas testemunhas, mas por três testemunhas, que, com relação a esse primeiro período, a jornada era corretamente anotada e cumpria a limitação legal, e que, com relação a esse segundo período de trabalho, ela exercia a função de gerente, e nesse desiderato, para o exercício da função de gerente, ela exercia a labor externa, de modo a afastar o regime da jornada extraordinária, de acordo com o artigo 62. Isso foi corretamente verificado na sentença de primeiro grau. Então, nós pleiteamos, e a minha solicitação oral é nesse sentido, pelo improvimento do recurso ordinário obreiro para que seja mantida a sentença atacada. Agradeço.
Pois bem, e outra sustentação, doutora Domingos?
Não, doutor Laé.
Pois bem, o cerne da questão é no tocante à jornada de trabalho. Nós estamos concedendo autores de benefícios da justiça gratuita e ressalto que a época do ajuizamento da ação, a reclamante estava desempregada. Então, não há por que se falar em salário. Fazemos referência ao salário percebido pelo reclamante à época em que trabalhava para a reclamante. Quanto à jornada de trabalho, o juiz considerou dividida a prova. Mas quando nós nos debruçamos com os autos, e vamos para o depoimento da testemunha, do interrogatório da testemunha apresentado pela reclamada, pelo reclamado, senhora... Deixa eu ver aqui o nome da testemunha. Só um minuto, é um voto longo. É a primeira testemunha apresentada pelo reclamado, quando ela disse que a senhora de Edja, que era na função de assistente comercial, realizava cerca de 2 horas extras, além da jornada normal. Entre aspas, que no cargo de gerente, a autora, a senhora reclamante, tinha como assistente a senhora Niedja, que é assistente do depoente, senhora Niedja, constantemente elaborava em jornadas ordinárias cerca de 2 horas, além de nada normal. Fecha aspas. Se a reclamante tinha um assistente que constantemente, a senhora existe, conforme reconhece a patronal, é óbvio que quando a reclamante também exerceu essa função assistente, atendendo o gerente Gustavo de Maceió e o Tony de Arapiraca, é óbvio que também ela exercia essa jornada extraordinária. E por isso que nós estamos reformando a sentença no tocante à jornada de trabalho para deferir, no período em que a reclamante exerceu a função de assistente comercial, de 1 de 4 mil e 31 de 8. Horas extraordinárias, considerando a jornada de trabalho como sendo das 8h30 às 16h30, com 30 minutos de intervalo entre a jornada, e nos limites que permite exordial deferir nos termos do limite exordial, 1h30 diária de horas extras, excedente da sexta diária, de segunda a sexta-feira, com adicional de 150% e divisor de 180%, com os respectivos reflexos. Quanto ao intervalo da jornada, também estamos deferindo, no período de reforma trabalhista, 1 hora extra por dia, decorrente da não utilização do período de 1 hora de intervalo, e pós-reforma, nos limites do período efetivamente não usufruído, de acordo com os cartões de pontos anexados aos autos. Em relação ao intervalo de 15 minutos, constante do artigo 34, que foi também alterado pela reforma trabalhista, nós estamos deferindo os 15 minutos até 10/11/2017, com os respectivos reflexos. Então, a nossa conclusão é excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do reclamado, concedendo a reclamante os benefícios da justiça gratuita. Reconhecer a jornada na altura do período de 1/4/2015 a 31/12/2018, no desempenho da função de assistente comercial, como das 8h30 às 16h30, com 30 minutos de intervalo entre as jornadas, e condenar o reclamado em frente ao período de 1/4/2015 a 31/1/2018, quando depende da função de assistente comercial, observado o limite desordial ao pagamento de uma hora e 30 minutos, de horas extras, por dia, excedendo a sexta diária, segunda a sexta-feira, com adicional 50% de 1.180, nos termos da súmula 124, item 1 TST, com repercussão em férias, contínuos, reposto semanal remunerado, incluindo sábados e feriados. 10 terceiros salários de FGTS, inclusive FGTS, sobre essas diferenças de 10 terceiros salários e férias, contidos. 4.2. Uma hora de intervalo intrajornada, com acréscimo de 50 até 10/8/2017, com os reflexos de 10 terceiros salários, em sábado e feriado, férias contidos. E FGTS, inclusive FGTS, sobre essas diferenças de 10 terceiros salários e férias, contidos. E a partir de 31/1/2017 até 31/1/2018, apenas o pagamento do período de intervalo da jornada é efetivamente de 30 minutos, com adicional de 50% sem reflexo, diante da nova redação do parágrafo 4 do artigo 71 da CLT. 4.3, 15 minutos diários com a com adicional de 50%, ante a nova intervalo do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, quando ainda em evidência no período de 1/4/2015 até 10/1/2017, com reflexo em 10 terceiros salários, repouso semanal remunerado, incluindo saldo e feriado, férias contínuas e FGTS, inclusive FGTS, sobre essas diferenças de 10 terceiros salários e férias contínuas. E ponto 4.4, honorários advocatícios suplementares de 10% com valor da liquidação em favor da advogada na altura. A liquidação deve observar a evolução do salário da reclamante, das salariais e substituições, com a exclusão dos dias não trabalhados e a dedução dos valores pagos aí dentro do título. Determinar o observância da decisão do Supremo no julgamento das ADC 5859. Custas processuais investidas pelo reclamado no valor de R$ 400,00, calculado sobre R$ 20.000,00. É o nosso voto, senhora presidente.
Eu estou divergindo em relação aos benefícios da justiça gratuita, porque, de acordo com o artigo 790, parágrafo 3º e artigo parágrafo 4º da CLT, é necessário que o autor comprove um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefícios do regime geral da Previdência Social. E no caso, ela percebia mais, superior ou equivalente a esses 40%. Portanto, não comprovou preencher os requisitos para concessão e também não comprovou através da suficiência de seus recursos. E também concede honorários de sucumbências pelo autor, por entender que a previsão legal é constitucional até decisão em contrário do Supremo, no percentual que deverá pagar, no percentual de... Eu nego provimento nesse sentido, em relação ao que ela está pedindo. Eu mantenho o que foi decidido na sentença. No mais, com o relator.
Por maioria?
É, por maioria.
Vamos ao 22 da ordem. 22 da ordem, é o agravo de petição.